Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicóloga Online. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga clínica aqui desse podcast, também na vida real. E para a gente dar continuidade à nossa série dentro das psicopatologias, a inspiração para o episódio de hoje, ela veio de um filme que eu fiquei muito tocada quando eu assisti, que ela retrata bem o desenvolvimento de uma doença mental no período da faculdade de um jovem chamado Adam. E ele vai ser o nosso estudo de caso no episódio de hoje. Como você já deve ter visto aí no episódio de hoje, o título do nosso assunto, nós iremos conversar sobre a esquizofrenia. Ela é um quadro clínico dentro dos transtornos mentais de psicoses, em que a pessoa ela vai perdendo a linha entre a realidade e a sua imaginação. Quando os sintomas eles começam a aparecer, eles vão ter ali a duração mínima de no mínimo 30 dias, e esses sintomas, dentro dos critérios diagnósticos, eles precisam pelo menos ser manifestos em dois de cinco critérios para uma avaliação. Então, dentro desses quadros, o filme ele retrata bem como se manifesta, né? A gente vai ter a presença de delírios, que podem se manifestar com aquelas ideias persecutórias, que a pessoa está sendo perseguida. A gente vai ter as alucinações, e essas alucinações, elas podem ser uma percepção sem um objeto físico, podem ser alucinações auditivas, onde a gente já observa e ouve casos, né, que a pessoa ela está ouvindo vozes, ou a sensação de que está sendo observado. A gente tem como critério também de avaliação o pensamento desorganizado, os sintomas de desorganização também no comportamento, e aí quando a pessoa está em crise, existe aquela troca de roupas sem uma lógica, né, sem uma organização das peças no corpo, e a presença dos sintomas negativos. É um transtorno mental em que os sintomas psicóticos, quando agudos, eles vão sim manifestar os delírios, os quadros de delírios e os quadros de alucinações. Por conta de todas as consequências desses sintomas, né, as alterações que vão acontecendo na percepção que o indivíduo ele tem da realidade, ele também vai perdendo o seu senso de identidade. Então, ele vai ter uma extrema dificuldade de conseguir estabelecer relacionamentos sociais, vai ter uma tendência ao isolamento, de ficar preso dentro dos seus pensamentos, dentro das suas fantasias. E aqui o filme, ele retrata isso muito bem. Ele vai se desenvolver sobre a vida do Adam, onde ele mostra que ele começa a viver com essas alucinações, né? Elas vão se tornando cada vez mais presentes, e o filme retrata isso de maneira muito curiosa, com três personagens ali que vão caracterizar as suas alucinações. E essas alucinações, elas vão alterando a forma como o Adam ele enxerga a realidade. E para ele conseguir equilibrar novamente os efeitos ali do que ele vive, vai precisar entrar com a medicação e com acompanhamento. Ele é um adolescente no auge da sua juventude. Se você ainda não assistiu, eu te convido a ter essa experiência. Assim que acabar esse podcast, vai lá, assiste o filme para você conseguir associar o conteúdo com a imagem. E ele vai passar por uma situação onde ele vai precisar mudar de escola. E aí, quando ele muda de escola, ele conhece uma nova pessoa com a qual ele se relaciona e aí começa uma nova vida e uma nova forma de lidar com a doença. Ele vai observando que no antigo colégio ele lidava com muito julgamento, né? As pessoas interpretavam o comportamento dele de maneira muito errônea. Depois que ele vai se adaptar num novo contexto, num novo grupo social, ele começa a lidar de forma diferente com a doença. É interessante a gente também começar a observar que os sintomas da esquizofrenia, eles são classificados em sintomas positivos e negativos. O que seriam esses sintomas positivos? É quando eles são caracterizados onde o funcionamento psíquico desse indivíduo ele ainda funciona de maneira normal. E sintomas negativos é quando a gente observa a perda dessas funções psíquicas. E ali ele pode começar no início da adolescência até a fase adulta. Na história do Adam, a gente vai observando que durante uma parte da vida dele, ele vai viver com muito medo e com muita angústia, né? Com medo do rótulo, com medo do preconceito, com medo de assumir, né, a doença e precisar compartilhar essa vivência com quem ele passa a se relacionar. Mas é justamente quando ele começa a fazer o tratamento da maneira adequada, que é não permitir que a doença se desenvolva sem a medicação, as crises elas começam a entrar em remissão. E assim ele começa a desenvolver uma melhor qualidade de vida, alcançando um dos seus sonhos, que se você for lá assistir, você vai saber qual é que ele tem para realizar na vida dele. No caso da esquizofrenia, é importante a gente sinalizar que, por ser um antipsicótico que a pessoa precisa administrar, também temos que ficar atentos aos efeitos colaterais que podem acontecer. E um acompanhamento psiquiátrico com certeza vai te explicar quais são esses tipos de consequências que podem acontecer com o uso da medicação. E é por isso que o padrão de tratamento ouro para qualquer doença mental, né, qualquer transtorno mental, é o acompanhamento psiquiátrico com acompanhamento psicológico. Existe um movimento, né, de uma certa tendência em ou tentar trabalhar só com um, né, onde eu vejo no convívio mesmo de atendimento, ou tentar trabalhar só com o outro. E eu sempre oriento em você, se possível, conseguir fazer o acompanhamento em conjunto, seja pela rede pública ou pela rede privada, para que a gente tenha um acompanhamento completo da doença. Os antipsicóticos, eles são medicamentos que podem sim, como qualquer outro, apresentar efeito colateral, e aí vem a necessidade de ter esse acompanhamento em conjunto, para que a pessoa consiga lidar com os medos, com a angústia, né, tirar suas dúvidas com um bom profissional, com os médicos, e assim não permitir que as crises voltem e não tenha o comprometimento dessa qualidade de vida. A esquizofrenia, infelizmente, é um transtorno mental que não tem cura, mas é possível de ser tratado. E é por isso que hoje a gente tirou esse espaço aqui para conversar sobre essa doença. Se você convive com esse diagnóstico, você conhece pessoas que convivem com esse diagnóstico, eu realmente oriento a procurar ajuda, procurar informação, porque esse é meu trabalho aqui no Psicóloga Online, conseguir promover uma cultura de saúde mental, onde a gente consiga trazer informação e orientação para o maior número de pessoas. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Te convido aí lá a assistir o filme Palavras na Parede do Banheiro. E me manda o feedback do que foi que você achou. Até o próximo episódio. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no Psicóloga Online. Até o próximo episódio.